As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, edição das 19 horas, quarta-feira, indicação de última hora. Cerca de 300 bombeiros estão a combater um violento incêndio que deflagrou na localidade de Caranguejeira, distrito de Leiria, pelas 13h55 desta quarta-feira. Precisamente, uma vez mais, à semelhança de diversas ocorrências registadas nos últimos dias, a Caranguejeira está a ser vítima de um fogo, neste particular com perigo evidente para algumas habitações. Nesta altura, segundo dados recentes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, está confirmada a mobilização de 279 bombeiros, 76 veículos de apoio e 13 meios aéreos com as chamas ativas em área de povoamento florestal. Ainda nesta tarde, mas por Ourém, registro para um reacendimento no Favacal em Autoguia, para onde se deslocaram 66 bombeiros, 13 veículos e 2 meios aéreos. Entretanto, em Tomar, os bombeiros foram chamados a um incêndio que deflagrou no Horto Municipal em Marmelais de Baixo. O alerta foi dado pelas 14h50 desta quarta-feira, também com necessidade de mobilização de 17 operacionais e 8 veículos de apoio. Por aquilo que a ERTE se apurou junto de fonte ligada ao combate, a ignição surgiu em amontoados que estavam naquela estrutura, ainda por razões que se desconhecem. A parte do cultivo, propriamente dita, não foi atingida pelas chamas. A denúncia foi de Maria Isabel, munícipe que se apresentou em recente reunião da Câmara de Tomar para criticar a colocação de uma casa de banho portátil junto à entrada para a sua residência, no Largo 5 de Outubro, na envolvência ao Tribunal. Assim aconteceu por ocasião da festa dos tabuleiros. A cidadã recordou que esteve confrontada com maus cheiros durante todos os dias do evento, não poupando críticas ao mordomo Mário Formiga, com quem chegou a falar, mas sem efeitos práticos, lamentou.
E sempre fui apologista na festa dos tabuleiros. O que não sou apologista é por certas coisas que fazem. A organização. Eu moro por trás do tribunal, que chama-se Largo 5 de Outubro, e este ano, por incrível que se pareça, colocaram da minha janela do meu quarto, 1,5 metros, uma casa de banho portátil, daquelas de plástico. Telefonei para a Câmara, disse-me, olha, isso é com o mordomo das festas dos tabuleiros. Eu falei para o senhor, o senhor disse-me que ia lá resolver o problema e não chegou a resolver o problema. É, era despejado de manhã, ao fim de meia hora, uma hora, aquilo cheirava mal, porque sei lá o quê. A única porta que eu tenho para entrar da habitação, só tenho uma, à frente, e tenho duas janelas. Tive que levar com aquele cheiro todos os dias e com o bater das portas, pum, 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 que acho que não é justo. Eu já moro ali desde 1980, em dezembro de 86. Estou em Tomar, ou infelizmente, ou graças a Deus, já não sei o que é que vou dizer, desde dezembro de 86. Foi a primeira vez que me fizeram isso, e espero que seja a última vez. Porque eu telefonei para o responsável da festa de tabuleiros, disse que resolveu o problema, nem resolveu o problema, a partir da primeira chamada que eu fiz, as outras, o telefone estava ocupado, bloqueou o número de telefone. É incrível que se pareça, não é? Porque eu nunca sou apologista para festas de tabuleiros, sim senhora. Só que no sou apologista, é, no sítio, praticamente 1,5 metros, que eu me digo uma fita métrica, 1,5 metros da minha janela, da minha porta de habitação, foi colocarem lá uma casa de banho daquelas portáteis.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, assegurou que este caso irá constar do relatório que será entregue à Comissão Central da Festa, com aspectos a rever ao nível organizativo, não deixando de considerar que, de facto, colocar casas de banho junto de residências não é a opção adequada.
Ninguém duvida que a senhora gosta da festa dos tabuleiros e nós percebemos aquilo que é a situação que a senhora aqui nos veio reportar. Neste momento a senhora vem-nos reportar e a gente já não a pode resolver, não é? Pronto, é apenas para alertar para no futuro que isso não volte a acontecer e, portanto, naquilo que é o relatório que a Câmara irá apresentar à Comissão Central, do que correu menos bem e do que correu bem na festa dos tabuleiros, não é? Portanto, iremos mencionar essa questão para terem, porque se calhar pode até ter acontecido com outros moradores da cidade ter havido, ter, sim, não sei, correu várias, se calhar não correu todas, mas isso tem que ser mencionado para se ter mais atenção naquilo que é a colocação das casas de banho portáteis, para se ter atenção na colocação delas, para que não fique junto à porta dos moradores.
Munícipe denuncia a colocação de casas de banho junto à sua casa por ocasião da festa dos tabuleiros e aponta críticas ao mordomo Mário Formiga.
Rádio R, informação.
Um homem de 67 anos perdeu a vida na Lagoa de Óbidos, uma das referências turísticas daquele concelho do distrito de Leiria. O alerta foi dado nesta terça-feira, sendo que a polícia judiciária foi chamada ao local, mas por agora não há indícios de crime. Ou seja, a morte terá sido mesmo por afogamento. Aliás, o alerta foi dado por um pescador que encontrou um homem dentro de água. À chegada dos meios de socorro, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda se procederam a manobras de reanimação, mas infelizmente, não foi possível inverter o estado em que o homem se encontrava. A ocorrência centrou-se no conhecido como Cais da Lagoa Velha. Entretanto, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que, ao que foi possível apurar junto dos familiares da vítima, o homem terá saído da praia da Foz do Arelho para dar um passeio à beira-mar, junto à zona de transição entre a lagoa e o mar, e não regressou. O comando local da Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência.
Rádio R, informação.
Está terminada a intervenção na conhecida como Janela do Capítulo, aquela que é a grande referência do Convento de Cristo. Um ano depois, no investimento que rondou 1 milhão e 700 mil euros, já é possível voltar a olhar para a janela, agora livre das impurezas que a rodeavam. Mas as obras naquele monumento não se ficam por aqui. Seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo, numa reabilitação que vai criar um novo acesso com mais condições e zonas de interpretação e exposição. Assim disse Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, em entrevista à ETS.
Para já, vamos reabilitar uma área que está a ver sempre em ruínas, do Paço do Infante, não é? E parte da Alcáçova do Castelo. Isso vai, por outro lado, permitir essa reabilitação, vai permitir nós criarmos um novo acesso ao monumento, com todas as condições de acolhimento ao público, com zonas de fruição, com zonas de interpretação, inclusivamente, e, digamos, também de exposição, com zonas também, enfim, uma castaria, portanto, enfim, também zonas lúdicas e também, enfim, na descrição, nós não temos, vamos lá ver, nós não temos desenhos de como é que era o Paço do Infante, quer dizer, temos a estrutura arquitetónica, temos as arqueologias, não é? Temos tudo escavado, não é? Feito anteriormente, até por várias campanhas, inclusive a doutora Salete da Porto, como saberá, na parte também do Romano, mas temos uma descrição muito, muito, muito pormenorizada, que remonta já ao século XVI, e que permitiu ao arquiteto, de alguma maneira, na contemporaneidade, por um lado, digamos que, redar corpo e volume ao construído, mas por outro lado, evidentemente, fazer uma intervenção contemporânea com todas as qualidades que são necessárias, não é, para uma intervenção contemporânea. E as pessoas aqui conseguem, então, poder fazer até dois percursos se quiserem. Podem ir só visitar o castelo, que vai ser reabilitado, não é? Portanto, a parte da Alcáçova do Castelo que vai ser reabilitado. Poderão visitar também a Torre de Homenagem, não é? Aquela grandiosa Torre de Homenagem, que será um espaço que ficará aberto ao público, e poderão fazer ali um percurso muito interessante e, simultaneamente, uma fruição contemporânea, agradável, conhecedora, digamos assim, deste grandioso monumento.
Convento de Cristo, depois da Janela do Capítulo, seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo. Um jovem surfista de 18 anos foi auxiliado após ter ficado inconsciente na água ao sofrer um acidente com a prancha de surf na praia da Cova de Alfarroba, concelho de Peniche, distrito de Leiria. Em esclarecimento publicado na rede social Facebook, a Autoridade Marítima Nacional refere que a vítima, que se encontrava inconsciente, foi retirada da água pelos nadadores salvadores e pelos elementos do projeto Sea-Watch, que efetuaram de imediato os primeiros socorros. O jovem foi posteriormente transportado ao areal para a viatura do INEM, onde foi assistido e transportado para uma unidade hospitalar. O comando local da Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou os horários e as paragens das duas novas linhas, a amarela e a rosa, dos transportes urbanos, neste caso com a extensão a Juncais e Carregueiros, por exemplo. O assunto foi analisado na recente reunião do Executivo e levou a vereadora do PSD, Lourdes Ferromão Fernandes, a questionar a Presidente sobre o aumento dos custos com os motoristas, uma vez que há mais autocarros a circular. Anabela Freitas esclareceu que a questão neste momento não se coloca, assegurando que no âmbito do contrato de concessão, esses custos são assegurados pela concessionária.
Portanto, como sabem, comprámos os elétricos com financiamento, tínhamos os outros que já eram antigos, e a Câmara fazia um contrato de prestação de serviços para aluguer de motoristas. A partir deste momento, e a partir de 1 de agosto, o contrato deixou de existir. E, portanto, está tudo no contrato de concessão. Ou seja, a Câmara não se tem que preocupar com os motoristas para as linhas. Isso é do lado do concessionário. Seja para as atuais linhas existentes, seja para estas linhas futuras. O que está no contrato de concessão é o concessionário paga uma renda mensal à Câmara por cada autocarro. Salvo erro, 550 euros. Os autocarros continuam a ser propriedade da Câmara. Estamos agora a falar dos elétricos. E o concessionário paga-nos uma renda. Em relação a estes novos, para as novas linhas, aquilo que foi dito ao concessionário foi: o que é que vocês pretendem? Porque nós temos os a diesel, não é? E portanto, como viu, se calhar viu mal, pois eu acredito, os percursos são muito maiores, portanto vão a Juncais, vão Carregueiros, pronto, os percursos são maiores. Quando existia no passado uma limitação de que os transportes urbanos só podiam estar dentro do perímetro urbano. Com a questão desta nova diretiva e com a questão da concessão, eles podem ir para além do perímetro urbano. Okay?
Transportes urbanos de Tomar, município aprovou horários e paragens das duas novas linhas, amarela e rosa, sendo que localidades como Juncais e Carregueiros serão então alvo desta extensão.
Rádio Air, informação.
São as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar continua sob risco máximo de incêndio, precisamente até esta quinta-feira, sendo que a partir de sexta essa avaliação cai para muito elevado. Nunca é demais recordar os perigos inerentes à utilização do fogo nesta altura do ano, desde logo porque já houve registro para incêndios provocados pela realização de queimas de sobrantes, uma atividade agrícola que está proibida até 31 de outubro. É então proibida a realização de fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares. Não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. É proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume, assim como não pode fumigar ou desinfestar apiários quando envolva o uso do fogo ou outros métodos incandescentes ou geradores de calor. O município de Sardoual vai inaugurar uma nova área de serviço para autocaravanas. Será nesta sexta-feira, 18 de agosto. Este núcleo, constituído por duas estruturas, localiza-se no espaço adjacente ao antigo externato Rainha Santa Isabel, na Avenida da Tapada da Torre, no lugar de Taberna Seca, com acesso direto pela Estrada Nacional 2. Em declarações prestadas à ERTE, Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, deu conta de que o investimento em causa tem como objetivo melhorar as condições de acolhimento aos turistas e visitantes nas suas diferentes componentes, como a segurança, conforto e fiscalização.
Sabendo nós que o caravanismo é algo que os portugueses, e não só os portugueses, muito utilizam, é importante que tenhamos um espaço, neste caso aquilo que é tecnicamente denominado é uma ASA, área de serviço de autocaravanas, que tem espaço para as caravanas estacionarem e pernoitarem, mas tem também depois uma área de serviço para fazer as lavagens, para fazer tudo aquilo que é necessário, os despejos necessários que as autocaravanas têm. Fica precisamente na Estrada Nacional 2, sabemos a importância que tem esta Estrada Nacional 2 no âmbito do turismo, no âmbito deste desenvolvimento turístico e, por sua vez, desenvolvimento económico, e este parque de autocaravanas fica praticamente a meio da rota da Nacional 2, a meio da estrada da Nacional 2. Por isso, é um espaço excelente, porque fica praticamente dentro da vila, fica junto ao Estanato, Rainha Santa Isabel, que está a sofrer obras de intervenção para a biblioteca, que estão em fase de conclusão. Ficamos ali com um espaço muito bonito, a 50 metros do Centro Cultural, a 200 metros do centro da vila, por isso é um espaço privilegiado também de apoio ao turismo. Uma obra que teve um valor, o investimento foi um valor de 72 mil euros, sendo certo que 30 mil foram financiados, 30 mil euros pelo PDA 2020 e os outros 42 mil pela Câmara Municipal. Mais uma oferta que nós temos no âmbito da qualidade que nós queremos implementar turística aqui do nosso concelho. Para já vai poder acolher 5 autocaravanas, mas estamos já a pôr a possibilidade, aliás, estamos em negociações para ver um espaço também junto, onde em situações que os 5 não sejam necessários, poder estacionar no outro lado. Aliás, nós temos um espaço para as autocaravanas pararem, estacionarem, que fica mais ou menos a 100 metros deste. Só que é um espaço que não tem, não é uma asa, ou seja, não tem aquele espaço para lavagens, para despejos, que este nosso vai ter. Por isso, além daquele espaço que já temos que dá para 4 autocaravanas, ficamos com este, com mais 5 autocaravanas, com, tem ali mesas, tem ali espaço onde as pessoas podem ter ali outra qualidade. Sendo certo que o outro também está sempre disponível, mas estamos a tentar que mais perto ainda possamos ter ali um parque de estacionamento que sirva para autocaravanas e não só.
Será já nesta sexta-feira, o município de Serval inaugura uma nova área de serviço para autocaravanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de 14 pessoas na sequência de um conjunto de operações que foram promovidas durante a última semana. 5 dessas detenções foram justificadas por condução em estado de embriaguez, assim como outras 5 dizem respeito a furtos. 2 pessoas foram apanhadas a conduzir sem carta e outras 2 foram detidas em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 946 viaturas foram controladas por radar e realizados 16 testes de álcool no sangue. A PSP confirmou 45 infrações detectadas, dentre as quais 11 por excesso de velocidade, 4 por falta de seguro de responsabilidade civil, 3 por condução sob influência do álcool, por falta de inspeção periódica obrigatória, por uso do telemóvel no exercício da condução, entre outras.
Rádio Air, informação.
O sorteio da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém está marcado para este 22 de agosto. Registro então para um campeonato onde um dos atrativos passa por perceber quem será o sucessor do atual campeão União de Tomar. Vamos aos pormenores com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira.
Está definido o sorteio do campeonato distrital da primeira divisão de Séniores em Futebol, uma organização da Associação de Futebol de Santarém. Vai ser no dia 22 de 8, pelas 11 horas, exclusivamente com transmissão via Facebook na página da AFS. Com 16 equipas em 30 jornadas, a prova começa no próximo dia 17 de setembro de 2023 e termina a 19 de maio de 2024. Em relação aos treinadores, a Rádio Hertz está em condições de avançar os nomes de todos os treinadores da primeira divisão distrital de Santarém. Amiense é uma das novidades. Depois do excelente segundo lugar, a equipa da Amiais de Baixo troca de treinador, entrando Pedro Morteira para o comando. Fazendense Alcanense mantém José Miguel e José Torcato. Samora Correia promove o treinador da formação, Xano Silva, à equipa sénior. Mação, Fátima e Salvaterrense também não mexem. Continuam Francisco Correia, Gonçalo Carvalho e Luís Salgueiro. Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense e Abrantes e Benfica também apostam na continuidade de Eduardo Fortes, Mário Nelson, Pedro Gil e Paulo Seninho. Cartaz Sussade escolheu Adilson Gomes, treinador que época passada esteve no entroncamento Atlético Clube. Finalmente, o Coruxense, que desceu do Campeonato de Portugal, preferiu Pedro Duarte, enquanto os promovidos ao escalão máximo do Distrital de Santarém, Mussarriense, Forense e Vasco da Gama, só a equipa de Foros de Salvaterra mudou de treinador. José Varela vai ser o responsável máximo. No Mussarriense continua Flávio Guedes e no Vasco da Gama, Tiago Silva. Contas feitas, continuam 11 treinadores para a época 2023-2024 no futebol sénior de Santarém, a saber, nas equipas Fazendense, Alcanadense, Mação, Fátima, Salvaterrense, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense, Abrantes e Benfica, Mussarriense e Vasco da Gama, com 5 novidades: Coruxense, Amiense, Cartaz Sussado, Samora Correia e Forense.
Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Sorteio será neste 22 de agosto. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.